ser curado, ser liberto de todo o mal na minha vida física e espiritual. Por isso fala comigo, Senhor, através do teu servo. Eu peço que você estenda as mãos em direção do Heber Campos agora.
O Senhor possa derramar.
Eu vou esperar então todo mundo conseguir sentar, você conversar com o vizinho que está do seu lado, e a hora que você fizer silêncio, a hora que você pegar sua Bíblia, arrumar, beber água, tudo certinho, bem em paz, aí a gente começa. Tá em Mi menor? É, né? Cadê o Francisco? Viu, Francisco? Tem alguns irmãos em pé. Será que eles podem sentar aqui? Hã? Ó, tem cadeira. Duas aqui, ó. Irmãos, vocês que estão em pé, ó. Duas cadeiras aqui. Ah lá, aqui, ó. Aqui tem duas também.
Aqui também, ó. Tem mais três aqui, ó.
Ó, tem três aqui, ó. Aqui tem uma, ó. Venham, gente. Ó. Aqui tem duas, ó. Tem três aqui na realidade. Venham. Então tá bom. Duas aqui, ó. Nossa, ô, glória. Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bom dia. Tudo bem com você? Pergunta. Quem não me conhecia, nunca viu mais gordo, mais careca, levante a mão. Nossa Senhora, pode baixar a mão. Vocês não estavam perdendo absolutamente nada. Eu me chamo Heber. Sou casado com a Camila, que está aqui com uma mesinha, com uma lojinha nossa ali embaixo. Junto com mais quatro lojas, né, lojinhas dos irmãos. Nós somos da cidade de Itapetininga, diocese de Itapetininga. Chegou em Sorocaba, mais 76 quilômetros indo para o Paraná. A gente está perto, está 2 horas e meia. Hoje a gente atravessou a Marginal, não tinha ninguém na frente. Outro dia, semana passada, a gente saiu 12:30 de casa, fez uma parada para almoçar. Não sei se você percebeu, eu sou gordo, né? E gordo gosta de almoçar. A gente parou e veio aqui para o aeroporto para pegar o avião para embarcar às 16h45. Às 18h45. Eu saí 12:30 de casa. São 2 horas e meia para chegar. Quando a gente chegou no estacionamento, a mulher do estacionamento falou assim: infelizmente vocês não vão conseguir chegar, vocês perderam o avião. A gente ia para uma missão lá no Rio Grande do Sul para pregar para os jovens do Ministério Jovem. A gente chamou o Uber na fé. O Uber demorou, mas nós ficamos na fé, porque 6 horas da tarde aqui, 5:30 da tarde aqui é uma loucura. Aí o Uber chegou. Aí ele falou assim: ó, não sei se vai dar tempo. Ela falou: mas vamos embora, vamos na fé. A gente chegou lá para despachar as bagagens. O atendente falou assim: ó, vocês perderam o voo. Aí na fé, a minha esposa foi numa outra. Ei, mulherada, né? Mais guerreira, não? Eu já estava mudando o voo para 10 horas da noite. Aí minha esposa foi na atendente e falou assim: viu? É assim, assim, assim. Ela falou: pera um pouco. Aí na fé, nós conseguimos despachar as bagagens. Aí na fé, nós subimos correndo. Eu muito na fé, né? Porque cheguei lá assim, ó. E na fé, a gente viu que ninguém tinha embarcado ainda. Porque o avião atrasou. Irmão, irmã, sabe o que Deus está colocando no meu coração nesta manhã? Que Deus, Ele pode mudar as circunstâncias quando Ele tem um plano na vida de um filho seu. E Deus pode mudar as circunstâncias na sua vida. Deus pode mudar a história da sua vida. E você chegou aqui no final desse ano, porque nós já estamos chegando no final do ano. Na renovação inteira, nós estamos celebrando, sim, os 50 anos de renovação, mas aqui o Senhor falou: não, em Guarulhos eu quero juntar o meu povo, porque eu quero curar o coração do meu povo, eu quero mudar a história dos meus filhos, e é isso que está acontecendo a partir desse encontro. A sua história vai mudar, a sua vida vai mudar, em nome de Jesus Cristo. Deus não só faz parar o sol por você, Deus faz parar o tempo, Deus faz parar o avião, Deus faz milagres e prodígios só por você, só por você. E nós estamos aqui hoje. Você não me conhecia. É interessante, né? Meu primeiro ministério é o ministério da música, mas eu tenho saído mais para pregar do que para cantar. E eu confesso que às vezes eu já fiquei bravo até com Deus. Falei: Senhor, cadê esses pregadores? Olha que, como que eu posso dizer? Que vaidade, né? Mas Deus sabe, eu estou abrindo algo aqui muito íntimo. Cadê esses pregadores da renovação? Eu quero ser músico. Eu quero cantar, eu quero trabalhar o coração do povo para vir o pregador e pregar. Porque foi assim que eu aprendi. A música, ela vem como uma anestesia. O anestesista, a pregação, ela vem para operar o milagre. Mas muitas vezes, gente, ó, a gente aprendeu isso no começo da renovação com o Padre Jonas. É por isso que a música é tão importante assim. E eu sou chamado no ministério de música. E falei com meu bispo. Aí meu bispo falou assim: ô, rapaz. E a gente imita o bispo da gente. Ele falou: ô, rapaz, estão chamando você para pregar? Vá. Mas se forme e pregue. Semana passada, retrasado, eu estava com ele. Até postei no meu Instagram a foto com o bispo, né? Eu falei assim: tô cansado, viu, Dom Gorgonha? Acho que vou pisar um pouco no freio. Ele falou assim: não, quer pisar no freio, rapaz? Vai embora, vai, continue. É a voz do bispo. Eu não posso parar. Lógico que eu não ia parar, mas eu ia dar uma respirada. Irmãos, e lá no meu grupo de oração, é que Deus foi me formando para fazer o que eu faço hoje. É lá no seu grupo de oração que Deus foi te formando espiritualmente para te usar poderosamente. Posso dizer uma coisa? Tem gente que está falando assim: mas eu não sou usado poderosamente. É porque você não deixa. Porque Deus quer te usar poderosamente. Ó, e não precisa muita coisa. Não precisa muita coisa. Lá no congresso, teve um congresso estadual, ano passado, ano retrasado, e eu estava ministrando um workshop dos coordenadores diocesanos. E estava o padre Antônio José, o José Antônio, que é o assessor da renovação, né, nacional. E lá para os coordenadores, ele estava dizendo assim, dentro de um contexto, né, o que precisa ser para ser um bom pregador? Perguntaram para ele. Precisa estudar? Ele disse assim: não. Precisa se formar? Ele: não. Precisa ler bons livros? Ele: não, nada disso. Mas padre, então quer dizer que... Daí ele falou: não, não estou dizendo que você, só porque eu estou falando isso, você não vai mais se formar, não vai, não, não é nada disso. Mas ele estava dizendo que para ser um bom pregador, é necessário, antes de qualquer coisa, ter um coração agradecido a Deus. Por que um coração agradecido? Um coração agradecido, ele vai falar para todas as pessoas o que Deus fez na vida dele. Ah, Deus me libertou, Deus me curou. Eu conheci um Jesus, ele não está morto, ele está vivo. Eu sou grato a ele porque ele entrou na minha vida foi transformada e a vida da minha família também. O meu pai bebia, não bebe mais. A minha mãe estava doente, não está mais. Isso é pregar o evangelho. Isso é falar de Deus. Muito mais. Eu não estou dizendo que não precisa estudar. Eu estou no meu último ano da faculdade de teologia. Mas não é a teologia que me faz pregador, que me faz um missionário, que me faz um músico. O que me leva, o combustível do meu coração é a gratidão, porque Deus me tirou da escuridão, das trevas, e me colocou diante dos irmãos, no meio da luz. Deus fez isso com você também, sim ou não? Irmão, então é só dizer isso para os quatro cantos desse mundo: Jesus me transformou. Isso é pregar a palavra. Ei, há quanto tempo você não faz isso? Na fila do banco? Hã? O vizinho, para a vizinha? Vem fofocar com você? Você fala assim: ô, comadre, vou contar uma coisa, vou fofocar uma coisa muito importante para você. É? O que, que é? Ah, mas segura aí. Você veio fofocar para mim? Deixa eu fofocar primeiro. Sabia que Jesus destruiu Satanás na cruz? Essa é a minha fofoca. Essa é a minha fofoca. Eu estou espalhando aqui, eu quero que você espalhe para todo mundo. Jesus venceu o demônio, derrotou na cruz, para que a gente pudesse ter vida, e vida eterna, e vida em abundância. Quando vier com uma fofoca do mal, venha com uma notícia do bem. Isso é ser de Deus. Viu, tem muita gente preocupado com formação. E eu estou dizendo, eu estou fazendo teologia. Mas não adianta nada ter todo o conhecimento mas não ter gratidão a Deus. E quando a gente é grato a Deus, a gente vive louvando e agradecendo ao Senhor. Ele resgatou você? Sentado mesmo. Está dizendo: obrigado, Jesus, porque o Senhor me resgatou. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor fez maravilhas na minha vida, na minha casa, na minha família. Bendito e louvado seja, toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Porque eu estava nas trevas e o Senhor me colocou na luz. Obrigado, Jesus. Santo é o teu nome. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu convido você a aplaudir o Senhor com todo o seu coração. Isso! O nome do meu grupo de oração é Mãe Aparecida. E acontece toda segunda-feira no Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Sul. Tem Aparecida do Norte? Nossa Aparecida do Sul. Eu já vim em alguns grupos aqui, estou vendo o Robério ali. Já vim em alguns grupos na periferia, nos lugares mais afastados. E como eu saio daqui transbordando do poder de Deus. Eu venho para trazer e na realidade eu levo. Porque nas periferias estão as pessoas onde Jesus mora. Aonde Jesus mora. Aí tem gente que vai falar: a teologia da libertação. Não, está na palavra. Ele mora no pobre. Ele mora no enfermo. Ele mora no doente. Ele mora no preso. É palavra. E a gente precisa levar para essas pessoas. Mas não dá para eu chegar numa pessoa e falar assim: olha, Jesus curou minha vida, sabe? Ele vai transformar você também. Dá para chegar assim? Nós precisamos ter a nossa vida cheia dos louvores, cheia da graça de Deus. Aonde tem louvor, pode até ter tristeza, mas essa tristeza ela não reina. Pode até ter luta, pode até ter dificuldade, mas o que reina é o Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu louvo, eu estou dizendo: Deus, o Senhor está no comando de tudo. Agora, quando eu reclamo, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor não tem poder sobre a minha vida. Está desempregado? Louve. Está empregado? Louve. Está feliz? Louve. Está triste? Louve. Está casado? Louve. Não está casado? Louve. Está namorando? Louve. Foi chutado? Louve também. Quando a gente louva, nós estamos dizendo assim: ó, é o Senhor quem está no comando de tudo. Quando eu me desespero com as tempestades da vida, sabe o que acontece? O demônio fala assim: ó o desesperadão lá, ó a desesperadona lá. Ué, mas ele não confia em Deus? Ele diz: ai, a tempestade, ai meu Deus, ai a doença, ai a enfermidade, ai a morte, ai isso, aquilo. Aí você está falando: é, mas você não está na minha pele. Eu não estou na sua, mas eu estou numa pele tanto igual a sua. A minha é um pouco maior só. Mas eu sou feito de carne, irmão. De osso. Mas eu também tenho aqui dentro de mim aquele que também está dentro de você, que é maior do que tudo. Que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Aí, tenho saído em alguns lugares para pregar o Evangelho e para cantar. Tudo isso eu disse para dizer assim: me perdoem, porque eu prego cantando e canto pregando. Porque Deus... Glória a Deus. porque Deus me fez assim. Deus te fez de um jeito que você não pode se anular. Escute isso, uma vez eu ouvi de um padre, ele dizendo que existem três pessoas. A pessoa que todo mundo quer que eu seja, a pessoa que eu gostaria de ser, e tem uma outra pessoa, que é a que eu sou. Somente a pessoa que eu sou é que pode entrar em comunhão com Deus e ter a felicidade em Deus. Irmão, não seja aquilo que as pessoas querem que você seja. Não seja o servo que as pessoas querem que você seja. Não seja o pregador, não seja o músico, não seja o intercessor que as pessoas querem que você seja. E nem mesmo aquele que você quer ser. Ah, eu quero ser igual o Ironi Spudaro. Ah, eu quero ser igual o Tony Allison. Eu tenho até por peruca, né? Eu quero ser igual... Não. Tem que dizer assim, ó. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, porque foi assim que o Senhor me criou. Porque foi assim que o Senhor me fez. Irmão, e é essa pessoa que Deus vai receber os louvores. Deus quer ouvir da sua boca, do seu coração, os louvores. E louvar a Deus significa: o Senhor está no comando de tudo. Não me conhecia, eu até mesmo nunca quis sair. Eu me imaginava no meu grupo de oração, ali na reunião de oração do meu grupo de oração, fazendo o que eu faço, junto com os irmãos. Como eu me alegro de conhecer irmãos assim, que a gente pode servir junto, é gostoso. Aí Deus me deu essa graça de compor algumas canções. A música Augusta Rainha é uma composição que Deus me deu. A gente não é conhecido. Eu nem tenho cara de cantor, né? Eu nem tenho cara. Eu tenho cara assim. Eu tenho cara. Eu posso falar de mim. Gosta. Eu tenho cara. Eu tenho cara de maloqueiro, gente. Isso porque eu não raspei os cabelinhos que tem aqui. Mas quando eu raspo assim, ó. Eu vou chegando nos lugares assim, ó. O pessoal fala assim: é dos nossos, mano. Você acha que eu tenho cara de cantor? Não tenho nada. Mas assim, ó, é Deus que vai fazendo a obra. Deus está mandando dizer assim, ó, para você, ó. Eu te escolhi. Você pode ser rejeitado. Você pode estar sendo rejeitado. Mas o que vale é o que eu penso a seu respeito. É o Senhor que está dizendo isso nessa manhã. E eu te escolhi. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: mas não. Mas assim, ó, no olho dela, fala assim: ó, Deus te escolheu, meu irmão. Você escolheu sim ou não? Sim ou não? E por que que alguns aqui estavam querendo desistir? Porque tem servo aqui que estava querendo abandonar o barco? Porque tem servo aqui que estava dizendo: eu já fiz a minha parte, vou deixar outro agora. Eu não posso desistir. Diga para quem está do seu lado: não desista. Não desista. Deus está no comando de tudo. De tudo. Olha para mim. E a gente sabe que a gente não pode desistir, é ou não é? É ou não é, irmã? A gente sabe. É, irmão? quando a gente louva a Deus, o Espírito Santo fica prontinho para se derramar sobre a nossa vida. Porque o Espírito de Deus é o Espírito da alegria. Você tem louvado, irmão? Tem louvado? Mas você tem louvado... O louvor é antes, durante e depois. Tem gente que tem louvado desesperadamente durante a provação. Tem gente que só louva depois. Poucos louvam antes, durante e depois. Quem louva a Deus está dizendo: o Senhor está no comando de tudo. Está aqui, ó, meu esquema de pregação. Até agora eu não falei nada dele. É que o meu coração está latejando. Está latejando. Está em Mi menor aí? Escute. Sei, não posso desistir. Pra frente eu devo andar. Retroceder jamais. Minha mão no arado está, ó, pro céu eu vou olhar. Santo Espírito me ajuda a caminhar. Pode o choro durar a noite inteira, mas a alegria logo vem pela manhã. Sabe por quê? Tenho certeza em minha vida, no comando Deus está. Irmão, aqueles que têm certeza que Deus está no comando da sua vida, pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, pode vir o tsunami, meu irmão, Deus está no comando de tudo. E se você acredita nisso, é no meio da tempestade que você vai louvar, é no meio da tempestade que você vai levantar os seus braços, e você vai vencer a tempestade, você vai vencer as lutas, porque você nasceu para ser vencedor, irmão, porque é isso a condição que Deus colocou na vida daqueles que creem, é a vitória. Fale para quem está do seu lado: não desista, mesmo que você esteja chorando, mesmo que esteja doendo. Mas ó, aqui, ó, fale assim, ó, mesmo que esteja doendo, não desista. Mi menor.
Sei, não posso desistir. Pra frente eu devo andar, retroceder jamais.
Minha mão no arado,
minha mão no arado está. Pro céu eu vou olhar. Santo Espírito me ajuda a caminhar.
Ó,
pode o choro durar a noite inteira,
olha pro irmão,
mas a alegria logo vem pela manhã. Tenho certeza
em minha vida,
em minha vida,
o quê?
No comando Deus.
Escute isso agora, escute o refrão.
No comando Deus está. Em encontrar tempestade em alto mar. Ó, sei que não vou naufragar. No comando, Deus,
conduzindo a minha vida,
conduzir.
Olha agora, olha agora.
Meu sustento é o amor, corpo e sangue do Senhor. Porto seguro é o seu altar.
Você tá entendendo, irmão? Oh, ei, irmão! É isso, carismático! Deus está no comando de tudo! Deus está no comando de tudo! É Ele! Juntos!
Comando, Deus está
conduzindo a minha vida,
conduzindo a minha vida.
Se o meu barco encontrar,
se o meu barco encontrar
tempestade,
sei que não vou naufragar.
Olha pra quem tá do seu lado e canta no comando.
Porto segura o meu lugar.
Irmão, quantos aqui comungam Jesus na Eucaristia? Diga eu. Ó, Jesus caminha sobre as águas, sim ou não? Na palavra de Deus, as águas do mar, elas têm uma conotação: o mal. O mal. Mas Jesus, Ele caminha sobre o mar. O mal. E se você comunga Jesus, você também vai caminhar sobre as águas. Você também vai andar sobre as águas. Quantos adoradores tem aqui de Jesus Eucarístico? Diga eu. Então é desse jeito, vai dizendo: eu te adoro, Jesus, eu te amo, Jesus, bendito é o teu nome, Senhor. Recebe o louvor. Mais, 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 mais,
mais,
mais, mais, mais, mais, mais, mais,
comando Deus.
Meu
Deus. segura o seu altar.
Mão no coração, respira fundo.
Eu não vou parar.
Oh.
Vou continuar.
Olha aqui, ó.
Em teu nome eu seguirei. Em teu nome avançarei.
De novo, de novo. Vai.
Eu não vou parar.
Não vou
parar.
Diga pro seu irmão, vou continuar.
Vou continuar.
Aponta pra ele, em teu nome.
Em teu nome eu seguirei.
Em teu nome avançarei.
Em teu nome.
O quê?
Glória, glória a Deus.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Quero proclamar nessa hora que todo espírito de tristeza foi embora desse lugar. Quero proclamar nessa hora. Olha, no campo da medicina, no campo clínico, se tiver algum médico aqui, algum psicólogo, psiquiatra, eu li sobre isso. Eu nunca posso dizer para alguém assim, para um paciente, ó, vai passar essa depressão, viu? Ó, vai passar. O que eu tenho que fazer? Acolher e tratar. Agora, eu aprendi com o nosso Deus, com a palavra, no campo da fé. No campo da fé, tudo que eu falar em nome de Jesus, Deus realiza. E eu quero dizer, ei, segura, segura, segura. Eu quero dizer que no campo da fé, em nome de Jesus, essa depressão, você vai embora para sua casa e essa depressão nunca mais vai te acompanhar.
Amém.
Ei, a gente tem escutado isso. A gente tem escutado assim, ó, é você que veio pro encontro. A sua casa está do mesmo jeito. Quando você chegar lá, vai estar tudo do mesmo jeito. Os problemas estão lá, as dificuldades estão lá. Mas no campo da fé, eu quero dizer para você que quando você chegar na sua casa, Deus já mudou a sua história. Deus já mudou a sua vida. Uai! A gente não aprendeu que fé expectante é aquela fé que quando eu entro na igreja para pedir chuva, porque está há muitos anos sem chover, eu tenho que levar guarda-chuva, capa de chuva, galocha, eu tenho que levar um bote, porque quando eu sair da igreja vai estar caindo uma tempestade. Ah, mas isso é só uma metáfora. Eu e a Camila, no carnaval do ano passado, fomos pregar na Paraíba, em Cuité, que há 6 anos não chovia. Nós saímos de lá e proclamamos: em nome de Jesus, vai cair chuva nessa terra. Voltamos para casa. 2 semanas depois, no noticiário, Deus derramou chuva sobre Cuité, na Paraíba. É, irmão, então proclame isso. Proclame na terra árida do seu coração, na terra árida, sequiosa da sua família, vai começar a chover a partir de hoje. Vai começar a chover. Ei, ei! Na terra árida da sua saúde, vai começar a chover a partir de hoje. E quero dizer também, sem medo de ser feliz, sem medo de ser feliz, na sua área profissional, na sua área financeira, vai começar a chover, irmão. Vai começar a chover, irmã. Agora olha para essa pessoa que está do seu lado, olha para ela e fala assim: já está decretado no céu. A sua vitória, irmão, e da sua família. Sabe por quê, minha irmã? Porque Deus está no comando de tudo. Tudo. Fala isso para quem está do seu lado. Deus está no comando, irmã, de tudo. De tudo. De tudo. Vai se sentando e cantando: no comando Deus está. No comando Deus está. Feliz, porque Deus me chamou a fazer isso. Aí agora viria o pregador, iria pregar. É assim, meu chamado é esse. Mas eu quero só fundamentar rapidamente, porque o tema que me foi passado é o poder do louvor. Diga para quem está do seu lado: o louvor tem poder de libertação. Se quiser descansar os dedos, irmão, descansa os dedos aí. Pega a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Por gentileza, meu irmão, minha irmã. Francisco, você só me vê aí a questão do tempo, tá? Ih, aquele ladrão conseguiu o céu em 1 minuto. Irmão, irmã. Assim. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses. Capítulo 2, versículo 14. Na Bíblia da Ave Maria, página 1505. Amém? Amém. Olha o que está escrito aí: fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas. Até aqui.
Fala para a pessoa que está do seu lado: ô servo amado, ô servo querido, para de murmurar, para de reclamar e comece a louvar o Senhor na tribulação. É verdade? Sim ou não?
Sim.
Irmão, olha para mim, por gentileza. Às vezes a gente confunde, ó, louvor, adoração. O louvor, ele está centrado naquilo que Deus faz. O louvor está centrado naquilo que Deus
faz.
E a adoração está centrado naquilo que Deus é. Ele é nosso Deus e Senhor. Amém?
Amém?
Nós o adoramos não porque Ele pode fazer as coisas e nos dar as coisas e abrir os caminhos e isso, aquilo. Não, não, não. Nós o adoramos porque Ele é nosso Deus. Porque Ele é o nosso Senhor. Agora, os louvores estão centrados naquilo que Deus pode fazer. No Salmo 121, no versículo 3, está escrito assim, ó: entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Na tradução, essa é na tradução da Ave Maria, na tradução da Bíblia Jerusalém está escrito assim, mesmo Salmo: e tu és o santo habitando entre os louvores de Israel. E a gente canta isso, né? Eu ia cantar outra, sempre confundo. Hoje é tempo, no meio dos louvores, Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória. Pronto. A hora que você estiver triste, a hora que estiver dando tudo errado, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, mas a hora que você perceber, comece a louvar, comece a cantar. Mas é no louvor que Ele age, transformando nossos corações.
Ó, você entendeu? Fala para quem está do seu lado: quando estiver triste, louve. Quando estiver dando errado, louve. Mas quando estiver feliz, louve também. Quando estiver dando tudo certo, louve também. Irmão, olha aqui, ó. Só anote. Salmo 54, versículo 18. E depois, anote, Salmo 118, versículo 164. Sabe por quê? Eu já repito, tá bom? Salmo 54, versículo 18. E depois, o Salmo 118, versículo 164. Agora olha aqui para mim, por gentileza. Você vai ler isso aí na sua casa e você vai perceber que o salmista, seja ele quem for, Davi ou outro salmista, mas está aqui no Salmo, suplicava, pedia: Deus, me ajuda. Súplica: Deus, Deus. Três vezes ao dia. Pela manhã, pela tarde, pela noite. Quantas vezes o salmista pedia? Aí você vai ver no Salmo 118, versículo 164, que o salmista louvava quantas vezes ao dia? Sete vezes. Sete vezes. Ou seja, muito mais louvar do que pedir. Diga para quem está do seu lado: louve mais do que peça. Agora olha para mim, ó. Não quer dizer que não é para pedir. Mas o louvor tem que ser muito mais. Agora que eu falo assim, ó, você está louvando todo mundo, tô, eu louvo, ah, mas assim, que horas? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ai Senhor, eu te louvo para esse dia. Tchau. Aí chega no trabalho, antes de chegar no trabalho, alguém dá uma fechada em você, já xinga. Hã? As pessoas estão de olho na gente. Ei, carismático, você pensa, ah, Guarulhos é imenso. Ninguém me conhece. Outro dia, eu ouvi um caso assim, ó. Eu sou do interior, gosto de contar causo, né? Um padre chegou numa cidade do interior, mas não é tão pequena essa cidade, e ele entrou no ônibus, esses ônibus que fazem dentro da cidade, né? De um bairro ao outro. Esse padre, ele estava apaisando, sem clergima, sem batina, e ele entrou no ônibus. Ele deu para o cobrador o dinheiro, o cobrador voltou 5 centavos a mais. Bom, ele pegou aquilo ali, sentou e falou, mas o cobrador voltou 5 centavos a mais, vou devolver. Daí ele falou assim, ah, quer saber? 5 centavos eu vou colocar na oferta. E era isso que ele ia fazer. Ele falou assim, ninguém me conhece aqui, eu sou novo. Sou recém-chegado aqui nessa cidade. Só que de repente, né, a consciência, né, fala assim, não, mas eu preciso devolver. Porque quem fica com 5 centavos pode ficar com 5 milhões. Aí ele foi até o cobrador antes, na hora que chegou no ponto dele, falou assim, ó, cobrador, você voltou aqui, você errou, você voltou 5 centavos a mais. Aí ele olhou e falou assim, eu não errei não. O senhor não é o padre novo? Ele falou, sou. Ele falou assim, então, eu queria saber quem era, que tipo de padre que estava vindo para a gente. Se é honesto ou se é um ladrão. Irmão, você está sendo observado. Diga para quem está do seu lado. Agora olha aqui, ó. Você quer que o nosso Deus seja honrado através da sua vida, sim ou não?
Sim.
Seja glorificado através da sua vida, sim ou não?
Sim.
Então para de reclamar. Para de reclamar na fila da padaria. Para de reclamar na fila do açougue. Para de reclamar para pegar o táxi. Para de reclamar e comece a louvar. Comece a bendizer o nome do Senhor. E você vai ver a sua vida ser transformada. E não só a sua. Quando a gente louva, não é só a nossa vida que é transformada. É a vida de quem está ao nosso redor. Sabe por quê? É gostoso ficar do lado de uma pessoa alegre, feliz, sim ou não?
Sim.
Nossa Senhora. Sabe aquela pessoa, aí o mundo fala assim, ó, o mundo, ó. Ai, como você é alto astral. Que alto astral. É, mal sabe ela que nós somos batizados no Espírito Santo. Ah, mas daí assim, ó. Aí você não vai, né? Não vai falar para a pessoa, não, não quer alto astral. Não, deixa ela falar. Por quê? Porque ela quer ficar perto de você. Agora você já percebeu que uma pessoa, aí pro mundo, hein, pro mundo, baixo astral, ninguém quer ficar perto? Mas sabia que tem uns tipos de carismático que ninguém quer ficar perto? Sabe por quê? Que só reclama. Acha ruim de tudo. Nada tá bom. Agora assim, olha pro Robério. Gente, eu nunca vi esse irmão reclamar de nada. Tá tudo bem. Ah, a Cleonice, só se ela sabe, eu não sei. Na intimidade, os irmãos, não é? Agora olha aqui, ó. Eu gosto muito de estar do lado dele. Muito. Porque ele transmite essa alegria que vem de Deus. Irmão, lá na sua casa, quando você está chegando, as pessoas falam assim, oba, já chegou minha mãe. Ou fala, hum. papai, papai, esconda aí que o papai chegou, esconda. Hã? Irmão, olha aqui, ó. Você está entendendo? É muito simples isso. Eu pensei aqui, ó. Eu dei a minha pregação, ó. Você vê toda ela construída teologicamente, embasada. Eu ia no rei Josafá, que venceu através do louvor o exército que vinha combatendo contra. Aí eu estava saindo de casa ontem, aliás, preparando. Jesus falou assim no meu coração: procure sobre reclamação o que que a ciência, o que que a medicina diz sobre reclamação. Aí eu fui procurar, ó, tá aqui, ó. Alerta. Reclamar demais prejudica a
saúde.
Ó, viu? Ali, ó. Aqui, ó, irmão. É a ciência que está dizendo isso. Agora está muito bem, está muito bom. A gente cantou, a gente está sentindo o poder de Deus aqui, a presença de Deus. Mas tem muita gente que é servo, que está enfermo. Sabe por quê? Porque só reclama. E a gente vai ver do começo do Gênesis até o Apocalipse. Nós vamos ver muitas passagens sobre o louvor e que homens e mulheres venceram as batalhas louvando a Deus. E antes de pegar a última passagem, para a gente rezar, que já está chegando o tempo, finalmente aqui, eu quero ler para você, ó. Não é encontro de formação, mas Deus mandou eu fazer isso. Aí tá até assim, ó. Eu vou ler, não tá filmando, né? Tá assim, ó. Alerta: reclamar demais prejudica a saúde. Daí tá assim, ó. Ai, que saco! Se você é da turma que repete essa expressão pelo menos uma vez por dia, nós, médicos, avisamos: isso faz mal para a saúde. Entenda, está aqui, ó. Todos nós já reclamamos pelo menos uma vez por semana de alguma coisa, certo? Tá, é o que está aqui. Contudo, o hábito pode comprometer e muito a saúde. Apenas 30 minutos de negatividade por dia, olha o que diz a medicina, pode lesar o cérebro, danificar a memória. Aí tem gente que fala assim: anota o meu telefone aí. Você fala 9, 2, 9, 9, 9. Como é que é mesmo? Tá lesado. Ó, continua, ó. Danifica a memória e afeta suas funções cognitivas. Isso prejudica os neurônios, o funcionamento dos neurônios no hipocampo, e aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. A pessoa fica estressada. E daí fala assim: esse Satanás. Satanás está assim, ó, sentadão, falando assim, ó: isso mesmo, ó. Reclame. Isso, ó, ó. Não é culpa dele, não. Culpa nossa. Sabe por quê? Porque a gente tira as coisas da mão de Deus e quer fazer as coisas do nosso jeito. Só dá errado. Tem aquela música do Juninho, né? Passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Olha. E arrependo dos meus planos.
sem ti. Onde eu posso ir?
Tá entendendo? A gente fica estressado. É a medicina falando, gente. Continua aqui, tô terminando já. Aumenta os níveis de cortisol, hormônio do estresse, na corrente sanguínea. Foi o que concluiu um estudo realizado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Alguns dos problemas mais comuns, olha aqui, ó. Lapsos de memória, dificuldade de aprendizagem, cansaço mental e físico, sobrecarga no fígado, adoece o coração, causa depressão, desencadeia síndrome do pânico, dá desordens alimentares. Olha o que a reclamação faz. A reclamação nos faz derrotados, quanto que o louvor nos faz vitoriosos. Agora assim, ó, você sabe disso. Aqui só tem servo. Caminhar com Deus não é sentimento. Caminhar com Deus é uma decisão. Irmão, decida-se. Decida-se a partir de hoje. E na sua boca, pode, ó, a gente está vivo, a gente vai ter luta, vai ter vontade de reclamar, vai ter vontade de xingar, mas na hora que vier a vontade, fala assim: opa, eu te louvo, Senhor. Te louvo porque não deu certo. Ontem, falei para Camila assim: amor, vamos comer uma pizza agora à noite? Ia fazer janta, eu gosto de jantar, eu sou gordo, eu gosto de comida, arroz, feijão. Gente, o meu pai é do sítio. O café da manhã do meu pai era virado de feijão com melancia. Mas sabe por quê? Porque ele ia pro meio do... Por que que chama boia fria? Porque não tem um micro-ondas no meio do mato para esquentar a comida. É boia fria. Eu sou assim, eu gosto de arroz, feijão. Pode ser de ontem, de anteontem, não tem problema. Aí ontem à noite eu falei: amor, vamos pedir uma pizza? Enquanto eu terminava, ela falou assim: amor, vou ligar lá, do lado de casa, assim, ó, dá, sei lá, é um minuto caminhando. E eu fui. Vai ficar pronto em 20 minutos. A hora que deu os 20 minutos, eu saí de casa e fui. Quando eu cheguei lá, gente, falei assim: boa noite, boa noite, boa noite. Bom, bom, bom também. Tá pronta a pizza? Como é que é o nome? Camila. Camila? Não, é minha esposa, meu nome é Heber. É Camila. Aí a moça falou: tá pronta a pizza da Camila? Tinha uns 5 pizzaiolos lá dentro. Só que tinha um time de vôlei lá comendo pizza, que a nossa cidade agora tem um time oficial de vôlei. E daí? Ai, a pizza da Camila não tá. Nós vamos começar a montar agora. Pensa no. Ó, baixinho. Baixinho, você pensa que baixinho é. Baixinho morde a canela, assim, de raiva, assim. Eu falei assim: não tá pronto, não? Mas vocês ligaram aqui, a minha esposa ligou, vocês falaram que 20 minutos. E eu saí agora, já faz mais de 20 minutos e não tá, vocês nem montaram ainda. Onde que paga esse negócio? Olha. É lá na frente, eu fui lá na frente. Quando eu cheguei lá, eu já cheguei com essa cara de bulldog que eu tenho, né? Parei assim no caixa, tinha um senhor na minha frente, pagando, era o técnico do time de vôlei. Então pensa, já demorou. Aí nisso, chegou um terceiro cara. E eu era segundo. Só que a moça atende o cara primeiro. Aí ela foi puxar assim, ó, o cardápio que eu estava segurando para ver quanto que custou o negócio dele. Eu fiquei segurando o cardápio assim, ó. Aí ela olhou assustada para mim. Daí eu falei assim, meu Deus, lá dentro assim, ó. Perdoa, Jesus. Perdoa, Senhor. Assustei essa minha irmã. Senhor, me perdoa. Aí eu falei assim, me controla, Espírito Santo. Controla. Aí eu dei o dinheiro para ela. Eu falei assim, olha, mas na boa. Eu falei assim, que a gente é cristão. Não é porque é cristão, a gente não pode também reivindicar os nossos direitos. É a falsa humildade, às vezes, né? Que o Cronice falou, ai. Aí eu falei assim, minha irmã. Não falei minha irmã, né? Lógico. Eu falei assim, olha. Ela disse, o que que aconteceu? Eu falei, liguei aqui. Falou que 20 minutos ia ficar pronta a pizza. Eu fui buscar a pizza. Nem tinham feito ainda. E agora você passou uma pessoa na minha frente. Eu estava aqui. Não é certo isso. Ela falou, me perdoa. Eu falei, me perdoa. Eu paguei. E fui buscar a pizza. Quando eu chego lá, ela foi na frente. A pizza da Camila está pronta? Então, nós vamos colocar agora aqui no forno. Gente do céu. Eu não me exaltei. Mas eu falei assim, olha, não pode fazer isso. O dono da pizzaria, ele disse assim, olha, a gente não podia falar para ele que a pizza ia ficar pronta em 20 minutos. Ó, o senhor desculpa a gente. Eu falei, não, tá tudo bem, tudo bem. Aí eu saí, aí já liguei pra Camila. Falei, amor, a pizza assim, assim, assado. Mas eu já estava sendo controlado pelo Espírito. Eu podia brigar ali, xingar e tudo. Mas eu sou cristão. E eu lembro que daí ele falou assim, ó, faz o seguinte, pega uma Coca-Cola e dá de cortesia pra ele. Mas o que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? A decisão é nossa. A gente é controlado pelo Espírito Santo se a gente deixar. A partir de hoje, ao invés de nós reclamarmos, a gente vai louvar. Eu ia terminar com uma passagem de Paulo e Silas na prisão, que todos conhecem. Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho. Paulo expulsou um espírito de adivinhação de uma mulher. Eles ganhavam dinheiro. O que aconteceu? Jogaram Paulo e Silas na prisão. E disse que à meia-noite, horário crítico, Paulo e Silas, ao invés de reclamarem, o que eles fizeram? Louvaram a Deus. E quando eles começaram a louvar a Deus, a cantar um hino a Deus, no meio da prisão, gente, eles estavam na prisão porque estavam pregando o Evangelho. O que acontece? Louvaram. Um barulho, um terremoto se fez naquela cadeia. Abriram-se as portas e todos ficaram livres. Precisa desenhar? Pergunta para quem está do seu lado, precisa desenhar? Irmão, irmã, feche os seus olhos.
Vou deixar em ré, viu?
Feche os seus olhos. Vai louvando o Senhor. Vai dizendo obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado por esse encontro, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Irmão, irmã, louve a Deus por tudo que Deus está fazendo na sua vida, por tudo que Deus fez, por tudo que Deus vai fazer, Ele vai realizar na sua vida, na sua casa. Vá louvando o Senhor, vá falando obrigado, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Irmão, faça isso. E correntes vão ser quebradas agora. Cadeias serão abertas agora. grilhões serão arrebentados agora. Louve a Deus, mulher. Louve pelo seu esposo que está no álcool. E o louvor chegará até o Senhor, e o Senhor libertará o seu esposo do álcool. Louve a Deus, irmão, pelo ministério que Deus te deu. Ministério de pregar, ministério de cantar, ministério de orar. E que você tem sentido tanta dificuldade, vá dizendo: eu te louvo, Senhor. Eu te bendigo, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Eu quero te bendizer, eu quero te louvar, quero te exaltar nesta manhã, junto com os anjos, junto com os anjos. Bendito é o teu nome. Irmão, louve mais alto, levanta os seus braços, fala: eu te louvo, Deus, eu te louvo, Senhor. Recebe, Senhor, nesta manhã, o nosso louvor e a nossa adoração.
Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu.
Eu te louvarei. De todo o meu coração.
Presença dos anjos a ti cantarei louvores.
Presença,
a presença dos
anjos a ti cantarei. Vamos fazer nesta manhã, agora, nesse momento, o louvor mais lindo que a gente já deu para Deus. Vamos fazer agora? Ó, olha aqui, olha aqui, ó. Louvor não é música, adoração não é música. Escute, louvor é vida. É vida na presença de Deus. Tem gente que diz assim, ó: ah, eu tô com dor na garganta, eu vou cantar. Será que se eu comer uma maçã agora vai ajudar? Não. A maçã não é agora. A maçã é antes, durante e aí sim. Ó, na minha cidade hoje saiu de madrugada muitos romeiros que foram a pé da minha cidade até a cidade de São Miguel Arcanjo. Nessa cidade, o ano passado, o Papa elevou a igreja à Basílica Menor. É a segunda basílica de São Miguel Arcanjo no Brasil, está na minha diocese. Aí as pessoas saíram. Não sei, acho que são 70 quilômetros de madrugada. Não, 40 e poucos quilômetros de madrugada. Aí ontem uma irmã do nosso grupo falou assim: ai, eu comprei uma penca de banana para não dar cãibra. Daí eu falei assim: mas você vai comer hoje? Ela falou assim: é. Eu falei assim: mas você tem que estar comendo banana sempre. Ou seja, banana antes. Irmão, o louvor na nossa vida tem que ser o que, ó?
Antes, durante, depois.
Só que agora, assim no teclado, os anjos estão aqui. Feche os seus olhos. Os anjos estão aqui porque nós estamos louvando a Deus. O teclado mesmo, por enquanto, vá dizendo: Senhor, tu és grande, tu és maravilhoso. Senhor, obrigado por esta diocese de Guarulhos,
pela renovação carismática católica da diocese de Guarulhos. Louvado seja o teu nome. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Louve a Deus pelo seu grupo de oração. Louve a Deus pelo seu grupo. Eu te louvo, Senhor, pelo meu grupo de oração. Mãe Aparecida, santo é o teu nome. Toda honra, toda glória, agora e para sempre.
Faz um silêncio.
com os olhos fechados. Se Deus te mostrar, proclame uma profecia, uma palavra de ciência.
A ti, Senhor.
O Senhor me mostra, Ele diz assim: aonde, em cada canto desta diocese, aonde estiver um carismático, um filho amado, batizado no meu espírito, eu farei florescer um jardim espiritual.
Glória a Deus!
E essas pessoas sentirão o perfume do céu e terão o desejo de adentrar nesse jardim através da sua vida. O Senhor diz, é isso, até que toda essa diocese esteja totalmente florida. Quero, deixa eu ficar de novo aqui, meu Deus do céu. Eita. Irmãos, é muito sério isso. Mas muitos corações estavam aprisionados. Corações. O Senhor me mostra uma porta aberta. Você sabe que Deus está falando com você. Seu coração está livre agora. Está livre na presença do Senhor. Para voar no Espírito. Muitos entraram aqui há palavra que vem é acabrunhados, cabisbaixos, desanimados. Está com vontade de voltar para a reunião do seu grupo de oração e proclamar o poder de Jesus Cristo ali dentro. E é isso que vai acontecer. Da minha parte eu já tinha parado, mas o Francisco veio aqui e falou assim: irmão, termina com essa canção. Ela é assim:
meia-noite se ouviu de dentro de uma prisão um hino de louvor que subiu até o céu. E de repente se sentiu um grande tremor, e as cadeias se abrirão pelo poder do louvor. Levantarei as minhas mãos e renderei a Deus louvor. Aleluia.
Pode se sentar para os avisos. Bendito, louvado seja o nome do Senhor. Bom, quero aproveitar. Já falei aqui com Francisco, nome de santo, né? São Francisco de Sales, São Francisco de Assis, Xavier, né? Deixar um chofar aqui. Irmãos, aqui embaixo, com a minha lojinha, tem mais quatro. O que tem uma, não tem na outra. O que tem na outra, não tem na outra.
Eu não conheço a realidade dos outros irmãos, porque eu não deu tempo de conversar com eles. Mas acredito que não é diferente da minha. O que me ajuda nas missões são a venda dos produtos. E eu não tenho livro, eu não tenho nada assim, não sou escritor, né? Não tenho pregação gravada mesmo, porque, ó, você vê como é que foi? Deus já fez um negócio assim incrível logo no começo, né? Meu Deus do céu. Mas eu tenho as músicas. E é isso que tem me levado, né? Esse ministério. Eu quero apresentar para vocês esse CD. Tem uma medalha que já está exorcizada, mas quem compra o CD não compra a medalha, porque não pode vender nada bento. Esse é um presente meu e da Camila para aqueles que compram o CD. Esse CD se chama Amor Que Me Constrange, mas aqui tem a música Augusta Rainha. Ela está aqui. Aqui também tem a música São Miguel, Guardião do Céu. Hoje é dia de São Miguel. Tem a música E Hoje Livre Sou, que eu já usei nessa diocese, né? Tem a música Não Pare, que alguns pregadores conhecem. Enfim, aí eu gravei um segundo CD, esse aqui, ó. Esse CD tem a música Brado de Vitória, Eis a Cruz do Senhor. Tem a música Poder do Louvor, essa agora que a gente cantou, de Paulo e Silas na prisão. Tá aqui, ó. Tem a música Águas do Céu. Enfim, e nesse CD aqui tem uma música que os irmãos vão usar hoje na Santa Missa, né? Depois da comunhão. Eu acho que tem mãe, algumas músicas que vocês não conhecem. Os três CDs, eles ficam R$55. Se você quiser e puder, eu consigo dar um desconto de R$5 e fica R$50. Porque o último CD que eu gravei, ele não se pagou ainda. Esse daqui, ó, eu sendo independente, né, músico, já vendeu mais de 10 mil cópias. Porque tem um mistério a música Augusta Rainha, tá? Aí você fala, Heber, mas eu até gostaria de ajudar, mas eu não tenho mais toca CD, eu não tenho mais, não tem mais nada dessas coisas, nem o meu carro não tem. O que que eu faço? O que é isso aqui? Isso aqui é um pendrive, ó. Abriu aqui. Aonde tiver uma entrada USB, ó, no carro, na Smart TV, no computador, tá bom? Aqui tem as músicas dos meus três CDs, mais seis músicas inéditas. Dentre elas, No Comando Deus Está e No Ventre de Maria. Aliás, aqui começa com Augusta Rainha e termina com No Ventre de Maria. O pen card, ele custa R$50, porque ele é mais caro mesmo, tá? Agora, eu acho que aqui comigo eu devo ter só um 5. Lá embaixo, com a Camila, eu não sei quantos que tem. Tá vendo essa camiseta aqui, ó? No Comando, Deus Está. Aqui da nossa irmã, aqui da Augusta Rainha, né? Gente, mas do mesmo jeito que eu tô fazendo essa propaganda aqui, ó, visita todas as lojinhas que tá lá embaixo, tá bom? Porque você vai ajudar os irmãos, tá? Então é isso. Eu não vou mais falar sobre a lojinha. E agora tem aí os... Ah! Nas plataformas digitais, digita lá Heber Campos e vai ter todas essas canções. Tá bom? Deus abençoe. Eu ia embora agora, depois do almoço. Lógico que eu tinha que almoçar, né? E eu ia voltar para minha cidade, mas eu acredito que deu certo e nós vamos ficar até o final do encontro. Com a graça de Deus. Deus abençoe. Só falar com a Camila lá, tá bom?
Eita.
Ah, ó, e ele vem com a minha foto para espantar o mosquito da chikungunya.
Amém, gente. Glória a Deus.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, ainda tem lá embaixo para vender 19 marmitex, tá bom? Quem quiser almoçar aqui ainda tem. Qual o valor mesmo? Já falou, não? Não tem. Procure o Douglas lá embaixo na bilheteria, tá bom? Então tem um marmitex lá para vender, 19 marmitex, tá bom?